Muito boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria desde já agradecer a vossa presença e peço desculpa pelo ligeiro atraso que está a iniciar-se esta audição. Dá-vos-ia de imediato a palavra para exporem a pretensão. Uma vez, nós temos aqui na, por escrito, mas acho que seria útil iniciar com vocês a exporem a pretensão e aquilo que pretendem nesta, com esta petição. Muito obrigada.
O que eu pretendo com esta petição é que os bens, alguns bens sejam impenhoráveis. Embora que já sei que há algumas coisas na lei que não permite que... Pronto, que há certos bens que não, que não podem ser impenhoráveis. Mas o que me sucedeu comigo em 2012 foi que o solicitador a mim me disse e fez-me penhora de tudo, até da pedra da cozinha, dos móveis de casa de banho, quer dizer, penhorou tudo mais alguma coisa. Segundo ele me disse, tudo que tenha valor comercial é penhorável. A partir desta data, eu tenho, trabalhei durante 34 anos da minha vida, tive um processo em tribunal volta de 9, 10, 11 anos, tenho volta de 980 mil euros por receber. Das finanças tinha volta de 60 mil euros por pagar, mas só de um cliente tinha volta de 420 e tal mil euros por receber, do qual o processo no Tribunal do Seixal nunca passou dali. Pronto, andou ali anos e anos, porque é contra a Pelicano, uma empresa que pertence ao BES. E pronto, eu sou Joaquim Fonseca, cheguei várias vezes a ver se fazia um acordo. E segundo sempre que me disseram foi que nós temos um grupo de advogados, são 7 contra 1, você é melhor ficar com as suas notas negras e nós ficamos com as nossas. Não é assim. Porque eu empatei, trabalhei muito, trabalhei fins de semana, trabalhei sábados e domingos, 34 anos da minha vida, que eu comecei a trabalhar aos 14, e dediquei-me, apostei no meu país, apostei de maneira que conseguisse, no futuro, depois dar trabalho, continuidade aos meus filhos, e no qual, aos 18 anos, praticamente, 18 a 9 anos, era economicamente já um bocado livre. Eu disse assim, bom, quando chegar aos 40 ninguém me apanha. Infelizmente, cheguei aos 40 anos, ainda pior do que quando eu vim de Angola. Eu cheguei cá em 75, volta a 76. Também aí passei as minhas dores, mas pronto. O que se passou comigo, quando eu perdi a minha casa, perdi tudo, eu estive a pesquisar na net, aliás, eu tive também funcionários brasileiros, dos quais eles me disseram, Fonseca, para lá no Brasil há uma lei que impenhorava o bem de família, que as casas pagas são impenhoráveis, e os eletrodomésticos, isso também são impenhoráveis. Mas qual é essa lei? Foi quando eu estive a basear-me, e cheguei a esta conclusão e achei interessante, porque isto também mexe com, sei que isto mexe com muitos interesses, porque na maior parte dos créditos também, as pessoas também facilitam muito nos créditos, porque estão sempre com aquela, pois vamos às penhoras, que às vezes compensa mais as penhoras do que o valor do crédito que dão. E então foi aí que eu baseei-me nesta petição, baseei-me nesta lei do Brasil, e acho isto interessante e acho que é triste. Estive num ponto de quase me suicidar, aliás, eu tenho isto muito escrito na net, porque andei com cartazes, não tenho vergonha nenhuma. Isto foi baseado, eu, Joaquim Jesus Fonseca, não foi com mais ninguém, não é partido, não tem cá partidos, não tem nada. Isto é mesmo cidadania, é mesmo uma pessoa que está preocupado com o futuro dos meus filhos, eu quero que os meus filhos continuem neste país, não tem nada que emigrar, acho que este país tem futuro. E acho que devemos apostar cá em Portugal, porque isto é um grande país. Nós somos grandes e devemos de ser maior. Isto não pode, não pode continuar assim. E foi com isto que eu disse, não, vou fazer com que os meus filhos no futuro não vá acontecer o que me aconteceu a mim. Apostar 34 anos da minha vida, de repente, tiram-me o tapete e dizem assim, agora desenrasca-te. Foi o que também aconteceu. Eu cheguei várias vezes... isto que eu estou aqui a dizer posso assinar e está escrito, não tenho medo nenhum, estou aqui para assumir todas as responsabilidades Eu fui às finanças e disse, como é que eu posso resolver esta situação daqui dos 60 e tal mil euros? E eles disseram, tanto nas finanças como na Segurança Social, você tem que fazer uma doação de faturas. E eu fiz uma doação de faturas, e essas faturas não podiam ser postas em tribunal. E eu, sim senhor, fiz uma doação de faturas, daquelas que me deviam, e o restante pus em tribunal. O que é engraçado é que 4 a 5 anos depois recebo uma carta das finanças a dizer que já não devo 60 e tal mil, mas devo quase 129 mil euros. Eu fiquei chocado e disse, mas o que é isto? Não estou a perceber. Eu fui logo de imediato às finanças e eu disse assim, olha, desculpe lá, mas o que é que se passa com isto? Ah, não, é que o seu cliente diz que as faturas não correspondem. Eu digo assim, as faturas não correspondem? Sim, sim. Bom, então, espera lá, isto aqui só há assim, só pode haver uma coisa, se as faturas não correspondem é porque são falsas ou porque inventei-as. E eu então fui a casa, tirei fotocópias das guias de transporte, de tudo que está assinado e tudo, e fui lá levar. E eu disse, não, isto não adianta nada. Portanto, o seu cliente diz que não corresponde e você, a sua casa vai a leilão. Eu digo assim, pá, mas isto não pode ser assim, não, pá, isto não é assim. Então, se a senhora está a dizer que as minhas faturas não correspondem, eu vou a casa, vou buscar todas as faturas que eu tenho, a senhora vai-me fazer uma nota de crédito do meu IVA, e eu vou receber depois o meu dinheiro à minha maneira. Eu tiro os meus processos todos do tribunal. Eu vou receber o meu dinheiro sem o IVA à minha maneira. E você até tem que fazer uma nota de crédito do IVA, que eu tenho muito mais para receber. E a senhora respondeu-me simplesmente foi isto. Não, primeiro o senhor paga e depois reclame. E eu pedi, então ponha-me isso por escrito. E ela diz, não faça assim, não sei o quê. Que é engraçado, e 15 dias depois já estava a minha casa em leilão. Além de pôr a minha casa em leilão, fizeram, acho que é uma coisa que é desumano, puseram-me a mim como vendedor, meu número de telemóvel na pauta, e eu a que tinha que mostrar a minha casa das 10 da manhã às 4 da tarde. Que é facto, apareceram lá pessoas para me fazer isso, e eu corri com elas, corri de uma maneira, não coisa, mas eu só dizia assim, o portão está aberto, se você quiser entrar, entre. Mas a responsabilidade é sua. Porque eu, assim, é inadmissível ter duas crianças, que agora uma tem 14 e outra tem 16, aquele que na altura, 5 anos mais tarde, eram crianças, pronto, não se entendiam, não dar ali pessoas a verem a casa. Até à meia-noite foram lá ver a casa. À meia-noite, no verão, foram lá ver a casa. Eu era telefonemas às 3 da manhã. Inadmissível, um gajo de pessoas de Leiria e tudo. Eu digo assim, não, isto não é, eu acho isto desumano o que fizeram. E eu, a partir daí, foi quando andei com os cartazes, estive nas finanças, não sei o quê. Pronto. Agora, o que tem a ver mais com a impunidade, isto foi um resumo porque é que eu cheguei a esta petição. Eu acho que nós devemos segurar, pelo menos, a existência humana, a dignidade humana, que é a nossa casa. Nós temos de ter uma casa. O que é que nós fazemos com pessoas se não tivermos uma casa? Eu estou aqui a falar, não estou a falar em casas que estão a ser pagas, estou a falar em casas liquidadas. Se a casa está liquidada, acho que a casa deve ser um bem impenhorável, porque as pessoas, porque a maior parte, que eu percebo, anda muita gente atrás porque sabe que aquela casa é boa, porque sabem que aquela casa para lá, para aquilo ali, há uma pessoa que está interessada naquilo, aquilo. Infelizmente, há estas rasteiras. O cidadão deve estar protegido. Eu devo proteger também os meus filhos nisto, porque os meus filhos podem se querer dedicar aqui. Sim, senhor, estão a estudar, um já vai para o 12º, graças a Deus, outro já vai para o 10º, nunca reprovaram. São pessoas que... E o meu mais velho já está a dizer que quer ir para o Japão, e diz, filho, mas olha que aqui vais ter futuro, tem calma. Filho, pai, mas é o que eu estou a ver aqui, isto não tem futuro, isto é um país que não tem futuro. Tem calma que vamos ter futuro, isto não pode ser sempre assim. Acredita que isto vai ter futuro. Pai, mas já viste o que está a acontecer contigo? Eu digo assim, meu filho, mas espera aí, a gente vamos ter futuro, as pessoas, nós somos todos humanos, e vamos chegar lá. É isso, pronto, que eu acho que isto, acho interessante, e acho que devemos ter pelo menos o mínimo, porque se as pessoas souberem que há coisas que são impenhoráveis, que há uma segurança, até as pessoas apostam mais, e também as credoras, as pessoas que emprestam dinheiro, também vão ter mais cuidado a emprestar dinheiro. Porque a maior parte que eu me apercebi é que as pessoas emprestam também muito dinheiro, porque já sabem que vão buscar. E depois é assim, depois o problema é o valor que dão pelas coisas. inadmissível uma televisão custar 400 euros e darem 50 euros para uma televisão. Quer dizer, não tem lógica. Ou outras que eu sei, que, como também tirarem PSPs e darem valores de ridículos, porque, quer dizer, não...
Olha, desculpa, penso que depois os representantes dos partidos estão aqui também gostariam de o questionar. Eu agradecia que fosse um bocadinho mais conciso, exatamente aquilo que pretende em termos de legislação, porque nós aqui só podemos de certa forma, recomendar que se faça a legislação desta ou daquela forma, que é para também dar a oportunidade deles, se quiserem fazer-lhe alguma questão, poderem fazer. Também, muito obrigada.
Eu basicamente gostava que os bens, uma casa de liquidada fosse impenhorável e os seus bens interiores também fossem impenhoráveis. Para a sobrevivência humana.
Muito obrigada. Eu daria agora a palavra aos representantes dos grupos parlamentares aqui presentes. Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do PSD.
Muito boa tarde. Sr. Joaquim Fonseca, Sr. António Andrade, Tânia Moraes. É? De facto, há algumas coisas que vale a pena dizer. Nós estamos onde estamos, isto não é um sítio qualquer, e nós podíamos, ou se calhar até devíamos, estar aqui a ler e a ouvi-los atentamente, a registar a vossa petição e dizer, meus senhores, tomamos boa nota, sobre isto refletiremos e fará sentido fazer alguma coisa ou não. Por respeito que tenho à sua exposição, eu tenho mesmo que lhe dizer alguma coisa. Embora sem me esquecer de onde estou, isto não é uma conversa nossa lá fora. Eu tentaria separar aqui alguns assuntos para nosso esclarecimento, e se me permite, nosso de ambos. Por um lado, manifestamente, há algumas coisas que disse que demonstram que quem lhe disse, por boa ou má fé, não disse aquilo que a lei diz. Eu, para ter ideia do que estamos a falar, eu dei aulas a solicitadores durante mais de 15 anos e se um solicitador me dissesse que lhe disse assim, eu chumbava. Dizer a uma pessoa que tudo o que está dentro da casa é comercial, é para vender, e a audição é gravada, esta audição é gravada, eu chumbava, como é lógico, porque isto não é verdade, não é isso que diz a lei, não é essa a função dele. Se tivesse um processo disciplinar, não se perdia nada com isso. Portanto, se eu teve manifestamente, deixo que diga assim, a sua circunstância especial é agravada pelo facto de ter sido mal conduzido o processo. Não vale a pena imputarmos isto à lei, aquela pessoa não foi responsável. Não estou a dizer que é com má fé, não foi competente, pelo menos isso. Isso é manifestamente mau para si. Também deixe-me dizer-lhe que a solução, sugestão que lhe foi dada nas finanças está muito longe de ser um procedimento normal, aconselhável ou pelo menos esclarecedor para o contribuinte. Portanto, também aí, deixe-me dizer-lhe que, no mínimo, e escolhendo as palavras, você teve azar com o conselho que recebeu ou que acatou. Manifestamente, faltou-lhe, não sei se culpa sua ou de terceiros, aqui há um aconselhamento que lhe permitisse guiar-se por aquilo que são as regras legais, porque há regras em Portugal. Há regras em Portugal. E há regras em Portugal que defendem os interesses das pessoas. O seu caso específico é um caso agravado por circunstâncias anormais ao processo de cobrança, anormais ao processo relativo, anormais aos próprios códigos. Isso para que perceba que o que aconteceu comigo é normal, resposta não é normal. O que aconteceu comigo é legal, resposta não é legal. Esclarecido isto, para que não sinta, é este o país em que vivemos? Não, o país em que vivemos tem outras regras. Segundo diz ele também, sei estar com grandes considerações na natureza jurídica, que de facto a própria lei, a lei portuguesa, eu devia estar a fazer-lhe perguntas e peço-lhe desculpa estar a fazer isto, mas é por respeito à sua intervenção e pedindo desculpa aqui aos meus colegas. A lei portuguesa defende de facto um conjunto de valores que são considerados, é essa a razão de ser da lei, os patamares mínimos de dignidade humana. São muitos ou poucos, é uma outra discussão. Mas a lei portuguesa defende isso. Define limites à penhora de salários, define limites à penhora de pensões, define limites à penhora de bens dentro de casa. Não é tudo penhorável, nem tudo o que é comercial. Há muita coisa em casa que não é penhorável. E depois há coisas que são penhoráveis. Portanto, a lei portuguesa define um conjunto de limites ela mesma, que são os tais limites, e podemos discutir se são suficientes ou não, para que a pessoa tenha mínimos de subsistência. Aqui uma outra questão. para o qual eu chamo a sua atenção e depois se calhar até pediria o seu comentário, que é o seguinte. Apesar de tudo aqui, aparentemente, parece-me uma confusão, que é o seguinte, toda a gente tem que ter direito a ter uma residência, a ter uma casa, a ter um teto. De tal maneira é assim que há pessoas que se inscrevem nos conselhos, nas câmaras, para ter acesso a uma casa de habitação social. E o Estado deve acolher essas pessoas que não têm casa, dando-lhes, tanto quanto possível, uma casa. Agora, vamos distinguir duas coisas. Uma coisa é, eu tenho que ter direito a ter um lar, o que não é o mesmo, exatamente, dizer, eu tenho que ter direito a ter uma casa minha. E quando nós colocamos aqui e sopesamos o equilíbrio entre o interesse legítimo, legal, protegido de um credor que forneceu o produto, que lhe entregou o produto e que quer reaver, ele vai tentar reaver à custa do seu património. Faz sentido, parece-me justo. E o seu património, se é uma casa, se calhar faz sentido que ele diga, se tu tens dinheiro para ter uma casa, então vende a casa e paga-me. Se não vendes a casa e me pagas, eu vou-te ficar com a casa. E diz assim, mas eu vou ficar sem casa? Não, eu posso arrendar uma casa, eu não tenho que ter uma casa minha. O direito que é legalmente protegido, se é que não é constitucionalmente protegido, é o direito à habitação, não o direito à propriedade da casa. E da forma que coloca aqui, que aliás eu vi que bem um bocadinho na senda do próprio direito brasileiro, que não é igual ao nosso, percebe-se, é se a pessoa tem uma casa e a casa até está paga, ninguém pode mexer na minha casa. Era sobre isso que eu gostava de perceber melhor, se é exatamente isso que pensa, ou se vai mais no sentido de uma outra interpretação que eu pretendia dar, que é cada pessoa tem direito a ter uma casa e, portanto, que seja protegido isso e não exatamente porque eu tenho uma casa, 200 mil euros, que eu paguei e que eu fiz, mas eu devo dinheiro e não pago à pessoa e ninguém pode mexer na minha casa, que vale 200 mil euros e eu não pago ao meu credor. É mesmo isso que defendo ou está a olhar para isto na perspectiva de que, mas eu tenho que ter uma casa, está bem, mas arrendar uma casa são 600, 700, 800 euros, 900 euros. É diferente ter direito a habitar uma casa e ter a propriedade de uma casa. E como aparentemente a petição é não poder empenhorar uma casa que seja minha, seja qual for a casa, é a casa da família, é que pode aqui contender com o tal direito. Também existe que é o direito do credor. É só tentar perceber um bocadinho melhor isto. E repito-lhe, eu não sei se é tarde para fazer isso, mas procure ajuda especializada, porque as ruas e os caminhos para onde se conduz são caminhos mal aconselhados. Obrigado.
Sou Tati Tamas, PS.
Muito obrigado. Eu só queria cumprimentá-los e dizer o seguinte, realmente, dizer duas coisas. Em primeiro lugar, como já disse aqui o Sr. Deputado Paulo Rios, a lei portuguesa já procura defender de algum modo as pessoas que são penhoradas, né, os devedores, né, em certa circunstância, quer em relação à impenhorabilidade de uma parte dos salários, quer, como ele disse bem, em relação aos próprios bens imprescindíveis ao funcionamento de uma casa de família, né? Digamos, ao recheio imprescindível, isso já há uma defesa para isso. Não em relação à própria casa em si. Essa é outra questão. Bom, a questão que aqui trazem, eu acho que não é despropositada. E o exemplo do Brasil, eu não conhecia, mas é um exemplo interessante, já tive a ver, interessante. Isso pode levar os grupos parlamentares a ponderarem essa situação e, eventualmente, estudarem uma maior defesa desse bem. Quer dizer, isto agora estou aqui a dizer, mas é realmente, quando a lei portuguesa já comporta uma filosofia de defesa de um mínimo de existência digna, quer em relação aos proventos salariais, quer em relação aos bens essenciais da casa de família, mas depois não tem em relação à própria casa em si, talvez isso possa ser repensado. Não digo que seja igual ao que se faz no Brasil, mas pode haver aqui outras gradações em que se pudesse ver aí um bocadinho mais, talvez, de defesa da casa. Porque às vezes acontece essa circunstância mesmo das pessoas ou de uma família ir assim para a rua, isso já tem acontecido. E é uma coisa realmente grave, a vários títulos, e quando envolve também outros membros da família, menores, etc., e às vezes pessoas maiores, isso às vezes realmente são situações dramáticas. eventualmente o legislador pode encontrar aí soluções gradativas para isso, digo eu. Portanto, a vossa petição será discutida na Assembleia e depois o que ocorre é que os grupos parlamentares, cada um por si, vão apreciar e eventualmente ter ou não uma iniciativa de lei, ou sim ou não, cada um por si, e depois se houver essa iniciativa, a decisão será de todos, né? pela maioria, que é a regra que se funciona aqui, como é normal em democracia. Mas eu acho que não é despropositado o que fez, trazer aqui este problema, acho útil, digamos, de alguma forma forçar o Parlamento a pensar nesse assunto e a aprofundar esse assunto, é correto, é bom, isso pode ajudar eventualmente a que o nosso país possa ter uma solução melhor para isso, eventualmente. Portanto, digamos, abriu aqui um momento de reflexão a esse respeito que eu acho que vale a pena todos nós, e certamente faremos isso, não é? Todos sem exceção, aprofundar isso e depois veremos o que é que poderá ser feito. Obrigado.
Muito obrigada. Só um minutinho. Nós estamos aqui para vos ouvir, que é evidente, têm direito a fazer alguma exposição subsidiária, mas não é propriamente, não será propriamente um debate entre perguntas e respostas. Eu vou então dar a palavra novamente só para terminar, uma vez nós já estamos a iniciar nossos trabalhos plenário, uma vez que pretendia, penso que, fazer alguma locução final.
Eu acho que se eu tinha, quando uma pessoa já tem uma casa para penhorar, já não consegue pagar uma renda. E está a falar aqui com uma pessoa à frente. Eu estou desempregado há 5 anos. E não me deixam trabalhar, porque onde eu ponho os meus pés, penhoram-me tudo. E há situações que do dinheiro que eu recebo, não paga nem os transportes para ir lá para o trabalho. Isto é verdade, é verídico, é vida, é realidade. E um aluguer de 300, 400 euros por 3 assoalhadas para 4 pessoas, que eu não me importo viver. Eu quando vim de Angola, eu em 76, na rua quando redonda aquele prédio à frente dos CTTs, nós éramos 5, era eu, o meu pai, os meus dois irmãos, somos 5, a viver num quarto. E no outro quarto havia um casal de cor e no outro quarto havia um casal de indianos. Uma casa de banho para isto tudo. Eu vivi, eu já vivi. Eu de 76 até 78, quando nós saímos do IARN, só nós é que sabemos o que a gente passou, não interessa. Eu não me importo, eu passo as passas do Algarve que eu quiser. Agora, eu não quero é que os meus filhos vão passar outra vez tudo aquilo que lutem uma vida, de repente tiram-lhe tudo, porque a economia colapsou, por razões não interessa quais são, não há trabalho, a empresa faliu. A mulher vai para a rua, o marido vai para a rua e fica sem casa. Depois vai pedir à Câmara uma casa. Para quê estar a subcarregar ainda mais a Câmara, que já não tem dinheiro, mais uma casa social, já tem uma casa da pessoa? O que eu estou a refalar é, por exemplo, se as pessoas têm 2 casas, fica com a casa de mínimo valor. A casa grande, a casa que tem mais valor, é vendável. Vai para pagar a dívida. Não estou a dizer, eu acho muito bem. Agora, uma pessoa que tenha uma casa só, acho que aquela casa devia ser sempre segura da pessoa. Porque nós sabemos que aquela casa, nós também, assim, as pessoas têm mania que a casa, mas a casa é a melhor, é o nosso interior, é a nossa segurança. Eu sinto-me nu sem uma casa. Vou falar a sério, eu sinto-me nu sem uma casa. Eu sinto-me triste, sem saber, eu já nem sei o dia da manhã, quanto mais hoje à tarde. Está a perceber? É isto que me dá, é que o saber, que eu, pode qualquer de momento, se eu faltar aos meus 2 filhos, como é que vai ser deles? Eu, depois da segurança social, vai tomar conta dos meus filhos? O meu pai já está velhote, o meu sogro também. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que hoje vivo, sobrevivo, porque o meu pai e o meu sogro estão-me a pagar, estão-me a sustentar. Mas ainda continuo a viver na minha casa. Minha casa já foi leiloada umas 3 ou 4 vezes, mas ainda continuo lá. Ainda agora recebi na segunda-feira mais uma carta das finanças, é que vai outra vez para leilão. Eu quero tentar resolver as coisas. Já me pressupus entregar a minha casa à Segurança Social a liquidação da dívida. Eles dizem que não. E o senhor agora diz, mas e depois é tal coisa, nós temos, como diz o solicitador, nós temos os tribunais para nos defender. Sim, senhor, acho muito bem. Mas e que dinheiro? E para pagar as custas? E só para pagar as custas não tem dinheiro, quanto mais para um advogado. E eu, pois, pedi muito, e se o senhor for à Segurança Social de Setúbal, dê muitas cartas minhas a pedir apoio judiciário, que nunca me deram apoio judiciário. Nunca me deram apoio judiciário. Por ser empresário. Por ter uma doença chamada empresário. Nunca me deram apoio judiciário, Sr. Deputado. Nunca me pude defender. E um processo de Leiria, que é o de União, que é o do Bartolomeu, de União de Leiria, que pagou 70 mil euros para estar cá fora, ele deve-me 257 mil, inventou faturas de não sei o quê, hoje devo mais que ele. Ele diz que eu devo 280 mil. Quer dizer, ele deve-me a mim 257 mil. Depois fez guias de devolução, a dizer que não sei o quê, inventou faturas e tudo. E pronto. E o Tribunal do Seixal fez, em dia 27 de dezembro, fez uma conclusão que eu só soube em maio ou março, 4 ou 5 meses depois, porque fui ao tribunal para saber, já estava feito o julgamento e o meu advogado, nem fui nem eu fui, não fui ouvido. Fizeram-me logo o julgamento e puseram-me. Ainda fizeram contas que não sei o que é que contas, a dizer que ainda tinha que pagar 13 mil e tal euros. Pronto, não interessa. Eu só quero é que acho que as famílias, sabendo que têm uma segurança, sabendo que aquilo que lutam por aquilo, fizeram sacrifícios e que aquilo é deles, porque se acontecer alguma coisa, um problema de economia, um problema assim, a pessoa sabe que tem ali aquele buraquinho para se aguentar. Porque nós sabemos que temos ali aquele buraquinho. A gente consegue batalhar e vai-se dizer, porque só temos para comer. Agora, lutar para pagar impostos, para pagar alimentação, para pagar transportes, para pagar a educação dos nossos filhos, para pagar a saúde... E pagar mais uma renda? Não temos, não há hipótese. A gente entra em colapso. Eu entro em colapso. Eu já entrei. Eu digo-lhe uma coisa, eu ainda não fiz nenhuma asneira, e estou aqui e digo isso real, e tive muitos fornecedores meus que suicidaram-se. Eu nunca fiz uma asneira, porque eu olho para os meus filhos e digo, eu não posso, tenho que fazer algo. E eu agarrei-me a esta luta. Porque eu acho que as pessoas ficam mais sabendo que têm ali aquele buraquinho, sabem que aquilo está seguro, até motiva para trabalhar, para arriscar outra coisa. Vamos arriscar. Porque também sei perfeitamente que isso também vai com que as financeiras que emprestam, fazem cartões de crédito à torto e a direito, pensam três vezes, espera aí, que aqui a gente temos que pôr aqui um travão, se o homem não tem poder lá, depois isto não emprestam. Agora, se a pessoa vem ali e vê assim, sim senhor, este homem tem um património de 200 mil, então vamos emprestar 100 mil, sabendo que o homem não vai pagar aqueles 100 mil, porquê? Porque já está com interesse na casa.
Que é outra questão. Muito obrigada. Muito obrigada. Lá, não sei se quer dizer alguma coisa.
Eu agradecia.
Peço desculpa, boa tarde. Eu não concordo com o senhor, visto que quando nós pedimos empréstimo a uma casa, ou damos de entrada inicial, nos 5 anos, ao fim de 5 anos ficamos desempregados, não temos dinheiro para pagar ao banco, somos obrigados a entregar a casa, mas a dívida aí... Não está encerrada, porque eles depois vão atrás dos fiadores, vão atrás da pessoa e pedem o restante dinheiro que falta no pagamento da casa. Se a casa foi entregue, porque é que temos que ainda dar o restante?
Posso interrompê-la? Não é isso que está em causa nesta petição, peço desculpa. São situações, a situação que está a colocar é uma situação completamente diferente da impenhorabilidade da casa. Pronto, mas não tem a ver com o que está aqui em causa. Eu vou agradecer-vos a vossa presença aqui. De facto, já ouviram os grupos parlamentares no sentido de que vamos fazer a discussão deste assunto e se é sempre bom uma petição, porque cabe sempre uma discussão, seja o resultado dessa discussão o que for. Referir também que, de facto, o nosso Código de Processo Civil, a partir do seu artigo 822, tem tudo quanto pode ser penhorável, em que circunstâncias e o que não pode ser, o que é totalmente impenhorável, o que é parcialmente penhorável, o que é subsidiariamente penhorável. O que não há no nosso processo civil é uma graduação de bens penhoráveis. Isso não há, pode abrir-se uma reflexão sobre isso, eventualmente, sobre o que é que se começa por penhorar primeiro e o que é que se penhora no fim. Não sei se me estou a fazer entender. Isso de facto não existe nesta forma bem... Existe uma forma interpretativa, digamos assim, que as interpretações depois levam muitas vezes umas levam umas coisas, outras levam a outras, não há de uma forma objetiva uma graduação. Pronto, eu agradeço-vos o contributo que deram também para esta discussão, é uma discussão que me parece também, de certa forma, importante, e vou só deixar em plenário, depois será avisado do dia em que isto for a plenário para ser discutido, para se quiser poder vir assistir à discussão que irá ocorrer por todos os grupos parlamentares, e eu agradeço também a presença do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, que estão aqui para, que estiveram aqui para ouvir, e desejo-lhes as maiores felicidades e espero reencontrá-lo no dia em que houver a discussão aqui no plenário. Boa tarde e obrigada.